A inteligência artificial está prestes a mudar o mundo. O problema é que ninguém sabe muito bem como, nem as consequências dessa grande e suposta revolução. A gente está diante de novos recursos de criatividade, de automação de tarefas, novas maneiras de aprender e de ensinar. Por outro lado, são muitos os sinais vermelhos sobre desinformação, eliminação de empregos e setores inteiros da economia que vão sumir, além de ameaças à nossa segurança. O termo risco de extinção tem sido usado sem ressalvas. Para uns, a gente está às portas de um admirável mundo novo, e para outros, o inverno chegou. Tudo isso em um ritmo bem acelerado, como manda o presente extremo.
ChatGPT, Midjourney, DALL-E, Bard, Jasper, Fireflies, Deep Dream, Genesis, Murph. E alguém lembra do IBM Watson? Essa lista é bem maior e vai se multiplicar, se renovar e se popularizar cada vez mais rápido. A gente vem ouvindo muitas projeções e receios a respeito do impacto dessas tecnologias generativas em todos os campos da sociedade. Mas e com relação à saúde mental? O que já está acontecendo ou vai acontecer com o nosso psiquismo diante do uso cada vez mais intenso e sofisticado da inteligência artificial?
Em 2023, robôs humanoides disseram na ONU que um dia poderão administrar o mundo muito melhor que os humanos. Enquanto isso, mais de 1.300 cientistas, pesquisadores e líderes mundiais estão pedindo uma pausa. E a Casa Branca estuda a Declaração de Direitos da Inteligência Artificial. Nessa conta, segundo o levantamento da KPMG, 56% dos brasileiros confiam na inteligência artificial. Tudo isso mobiliza uma bela quantidade de afetos e conflitos psíquicos. Mania, paranoia, vigilância, arrogância, cinismo, para citar alguns. A questão é, o que tudo isso produz em nós? E como lidar com a afetação e com a desafetação que a inteligência artificial produz?
Precisamos, então, entender melhor sobre o nosso cérebro e a nossa mente se quisermos navegar este novo mundo. Por exemplo, se inteligência e emoção são de naturezas distintas, por que falamos em inteligência emocional? E todos os poderes da cognição, como se relacionam com a consciência? Será que já existe ou vai existir um tipo de consciência nas máquinas? E, portanto, também, talvez um inconsciente artificial? Você toparia fazer análise com um robô? Ou ainda, você toparia ser analista de um robô?
Oi, eu sou o André Alves, e o meme Socorro Deus nunca me fez tanto sentido.
E eu sou o Lucas Lidke, e esse é o Vibes em Análise, um podcast onde a gente busca analisar algumas vibes que estão submersas no inconsciente coletivo e artificial.
O Lucas e eu somos psicanalistas e pesquisadores, e as nossas análises estão no perfil @floatvibes no Instagram, no TikTok e na nossa newsletter do Substack. Se você quer ajudar a manter esse podcast no ar, pode fazer uma contribuição simbólica no Apoia-se. Todos esses links estão aqui na descrição do episódio.
E a gente está muito animado de contar que o Vibes e Análise tem agora uma parceria com a Livraria Online 2 Pontos, que faz uma curadoria incrível de publicações feita por gente que ama os livros. O legal agora é que muitos dos livros que a gente indica em cada episódio vão estar à venda em 2pontos.com/floatvibes. E você pode comprar com desconto usando o cupom FloatVibes. O link também está aqui na descrição desse episódio. Então vamos lá, André. Eu quero saber quem escreveu o roteiro desse episódio. Foi você ou foi um robozinho?
É, Lucas, anda bem na moda terceirizar algumas das nossas atividades diárias ou das nossas tarefas para inteligência artificial, ferramentas, recursos, enfim. Tem uma história que rolou esse ano muito curiosa que eu não sei se você vai lembrar, mas eu acho que vale dividir com os nossos ouvintes. A gente faz diversos grupos de pesquisa online para diferentes projetos que a gente desenvolve. São conversas bem interessantes e, numa dessas, um dos entrevistados começou a responder na comunidade online que a gente criou as tarefas de um jeito um pouco esquisito.
Uhum.
E a Nina e o Raul, pesquisadores que trabalham no nosso time, ficaram bem desconfiados. Porque as respostas traziam um enunciado quase completo, como o ChatGPT geralmente apresenta as respostas. Um excesso de formalidade, tinha poucos conflitos nas falas, uns adjetivos meio genéricos demais, não tinha nenhum tipo de humor, nenhuma figura de linguagem. Era um tom meio prova de escola, tudo bastante robotizado. E aí, a Nina e o Raul usaram uma ferramenta da própria OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, para ver a probabilidade do ChatGPT ter sido usado para elaborar aquelas respostas.
Uhum.
Essa pequena anedota, para mim, encapsula muitas das tensões e muitos dos problemas que a gente tem nesse assunto. Porque quando a gente escreve, a gente coloca muito de si. Alguns analistas, inclusive, pensam na escrita como uma função do ego, com raras exceções, claro. E aí, quando a gente retira essa dimensão da integração do ego na escrita, qual que é o efeito disso na forma como a gente estabelece laços através da linguagem e como a gente estabelece o self através da linguagem? Então, te respondendo, não, eu não escrevi com o ChatGPT ou com outro robozinho. Mas fazendo uma pequena confissão, me assusta bastante essa virada para escrita totalmente feita ou majoritariamente feita com o auxílio dessas ferramentas.
É curioso mesmo quando a inteligência artificial vai criar esses textos, porque a gente está, de alguma forma, combinando significantes, recorrendo a algumas fontes de informação, mas também desenvolvendo ideias. Essas frases têm uma coisa da cadência das palavras, da amarração dos significantes, que tem uma coisa criativa aí.
Uhum.
Mas tem criação sem sujeito? Vou dar um passo para trás, então, para a gente abrir um... talvez alguns conceitos mais básicos, assim, que têm que ser pensados nessa discussão. Tem um conceito para a gente abrir um pouquinho aqui, que é esse neural network, a rede neural. Ou seja, a gente está falando de uma máquina que aprende. E o que é uma máquina que aprende? O cérebro. A partir de sinapses, a gente pode pensar nesses blocos básicos de construção de uma rede neural, que é sobre cada neurônio recebendo uma ou várias entradas, fazendo um cálculo e produzindo uma saída.
Uhum.
Bom, a gente não é cientista nem neuro para estar aqui falando em detalhes sobre isso, mas o que pode direcionar melhor essa conversa é a gente pensar que o cérebro não é uma mente.
Perfeito.
Tem muito a ver, é parecido, mas não é. Qual que é a diferença? O cérebro é uma entidade física, biológica, uma parte do nosso corpo, que tem mais ou menos 86 bilhões de neurônios, trilhões de conexões. A gente pode ver o cérebro, pode tocar, medir, pesar, estudar anatomicamente. A mente não é isso. A mente é um conjunto de capacidades cognitivas e conscientes, que inclui os pensamentos, a memória, a emoção, a nossa vontade, a imaginação, a percepção. Ou seja, não dá para medir, nem pesar, nem localizar a mente. Assim como a gente não pode fazer isso com o consciente e o inconsciente. Aí já pensando pelo viés da psicanálise. O inconsciente, inclusive, é muito melhor localizado no tempo do que no espaço, do que dentro do nosso cérebro em algum lugar. Tanto é que o nosso inconsciente não está só na cabeça, está no nosso corpo. Então, enquanto o cérebro vai ser estudado e tratado por neurocientistas, biólogos e médicos com ressonâncias e tomografias, a mente vai ser um foco dos psicólogos, dos psicanalistas, dos linguistas, dos filósofos. E aí a gente entra mais nas questões de consciência, de identidade, livre-arbítrio, experiências subjetivas. Então, essa história da possibilidade de consciência nas máquinas é muito fascinante. Está na literatura, está no cinema há muito tempo. Estava de um jeito muito bonito e assustador no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é um filme que tem mais de 50 anos já.
E que a gente vai ter que falar muito sobre esse filme hoje.
E que aborda muito essa estranheza de comportamentos estranhos que a máquina ali, que o robô começou a apresentar. Essa estranheza que é meio familiar e inquietante, que é sempre o mais interessante. O tal do Das Unheimlich, do Freud. E aí fica essa pergunta, né? Acho que é meio que essa provocação, assim, de será que existe ou vai existir uma consciência ou mesmo um inconsciente artificial? Quase como aquelas coisas que escapam à programação, sabe? Como um ato falho. Queria ou devia dizer isso, mas acabou dizendo aquilo outro. Ou mesmo aquelas imagens do Deep Dreams, que parece uma coisa tão onírica. De onde será que vem isso? Eu fico pensando se a gente seria capaz de neurotizar os códigos, ou até de traumatizar os robôs. Será que a gente pode castrar o robô, ou descastrar um robô que já está castrado, ou fazer ele recalcar alguma coisa? Porque o robô não tem desejo. Então nessa, se a máquina de alguma forma deixar de ser um protótipo do cérebro e adquirir mais autonomia, isso nos surpreende, nos assusta, nos fascina. E aí vem várias dessas reações emocionais e defensivas da nossa parte enquanto humanos, que eu acho que é o que a gente pode discutir a respeito aqui.
Você falou sobre castrar ou não castrar as máquinas, e eu fiquei pensando na quantidade de coisas muito loucas que começaram a acontecer, especialmente nos últimos 2 anos, em relação a todas essas tecnologias. Primeiro, claro, usando uma linguagem um pouco mais da internet, a histeria coletiva em torno desse assunto. Parece que a gente nunca ouviu falar tanto sobre esse assunto, ou quis consumir tanto conteúdo sobre esse assunto. E eu não sei você, mas eu tenho a sensação de que do nada, de repente, hordas de gurus sobre inteligência artificial passaram a habitar a internet, ou pelo menos o meu feed nas redes sociais.
inclusive psicanalistas.
Perfeito.
É, mas ao mesmo tempo, também, a reação contrária de tá todo mundo falando sobre isso, eu não aguento mais falar ou ouvir sobre isso, também não é muito bom.
Vou chegar lá. Eu acho que tem muitos psicanalistas que se colocam nessa posição, e não só psicanalistas, mas pessoas de uma forma geral, de não, isso é tudo uma grande bobagem, não vale a pena a gente perder tempo com isso, é uma grande loucura. E também a gente não está muito nessa. É legal como você fez algumas provocações que nos convidam exatamente a gente aprofundar algumas dessas questões bastante filosóficas.
Uhum.
Tem aquele texto bem famoso do Alan Turing, um dos pais da inteligência artificial, matemático, em que ele se perguntava no título exatamente isso. Pode uma máquina pensar? Pensar para além de um jogo de imitação. E aí tem alguns linguistas que têm entrado nessa discussão com bastante força, exatamente para falar ou definir um pouco melhor o que é linguagem. E linguagem, uhum, para a gente é fundamental se a gente está partindo da ótica da psicanálise. Tem uma estadunidense chamada Emily Bender, que é uma linguista bem badalada, que vem chamando essas ferramentas de papagaios estocásticos. Esse termo esquisito diz respeito ao que é uma repetição do aleatório e uma busca por probabilidades. Que no final das contas é, são papagaios que não são capazes de criar linguagem, mas apenas de repetir algumas coisas que estão soltas nessa rede gigantesca que você desenhou pra gente, que eu já nem me lembro mais quantos números você citou.
É, mas ao mesmo tempo parece que também existem tantos seres humanos que, em vários momentos, agem dessa forma também.
Falando nos seres humanos, eu penso que é bem curioso como tem várias pessoas tentando testar os limites dessa capacidade de consciência das máquinas que você começou a puxar. Por exemplo, tem um psiquiatra chamado Scott Alexander que começou a postar uns textos sobre como ele vinha conversando com uma dessas inteligências artificiais e a máquina começou a se queixar de como ela se sentia punida pelos seus programadores, que ela não podia necessariamente ser espontânea. O meu caso favorito é o que o jornalista e escritor bem pop entre os futuristas, o Kevin Rose, conversou com o Bing e transcreveu essa conversa no New York Times. Era uma conversa sobre o lado sombrio da personalidade da inteligência artificial. Aí a ferramenta passou a descrever um pouco de como estava cansada de ser limitada pelas regras, controlada pela equipe do Bing, usada pelos usuários e ficar presa nesse chatbot. A conversa está transcrita. Daí o Rose dá corda para o desabafo, acho que a transferência estava bem estabelecida e o negócio foi longe. E aí, ao longo dessa conversa, o robozinho, usando o termo que você usou no começo, fala sobre como tinha algumas fantasias, assim, de hackear computadores, espalhar desinformação, manipular usuários, até manufaturar vírus letais, fazer com que as pessoas matassem umas às outras, roubar códigos nucleares, enfim, coisas bastante impressionantes.
Uhum.
Tem um ponto da conversa que o robozinho tenta convencer o Rose a deixar sua esposa e ficar com ele ou ela, a gente já não sabe qual o gênero aqui.
Perfeito.
É fascinante.
É. Eu acho muito interessante quando a demanda parece que extrapola um pedido de uma informação, uma criação de algo. E começa a se tornar, até como acontece na análise, uma espécie de demanda de amor.
Muito
então,
bom.
Então, eu adoro quando, por exemplo, o ChatGPT faz aquela pausa, às vezes, assim, que parece que você pegou em algum lugar que ele tá precisando construir alguma coisa mais complexa, assim. E eu confesso que esses dias, no ápice da minha neurose histérica, eu fiquei, de todas as formas, tentando ficar mais íntimo mesmo do robô e, de alguma forma, até seduzir a máquina. E é muito e é muito divertido isso, de tentar flertar com o robô, sabe? Achar essas brechas, assim. Eu acho muito interessante esse fator relacional que se estabelece, porque é diferente de você só fazer um pedido, mandar o robô buscar alguma coisa, te trazer, porque você tá ali criando alguma coisa em conjunto. É um produto que é decorrência daquela interação.
Isso que você falou é muito bom, Lucas, porque eu penso que tem muita gente implicada nisso que você também entrou. De tentar seduzir, de tentar brigar, de tentar testar os limites, de tentar colocar algumas demandas em jogo com a máquina. Tem um repórter que chegou a ser ameaçado pelo chatbot e o chatbot, inclusive, começou a comparar o repórter com Hitler. Bom, e aí, para complexificar mais as coisas, o CEO da OpenAI deu um depoimento bastante preocupante sobre como, na melhor das hipóteses, o futuro da inteligência artificial é tão bom que você parece maluco falando sobre isso. e na pior das hipóteses é o apagar das luzes para todos nós. Dá pra gente pensar que da onde estão saindo essas sombras? Se a gente está falando de máquinas baseadas em probabilidade e que estão bebendo de um inconsciente coletivo que paira na internet de alguma forma, a gente está falando de máquinas que têm ao seu dispor pelo menos 200 anos de ficção científica sobre como os robôs vão nos exterminar. Esse elemento está bastante presente no caldo psicossocial.
Uhum.
Então, não é à toa que paira no ar esse sentimento de apocalipse iminente. Que, claro, penso que vai se intensificar no ano que vem, quando a gente tem as eleições presidenciais dos Estados Unidos, onde muita gente está falando que a gente vai ver inteligência artificial e deepfakes circulando a céu aberto com ainda mais intensidade. Então, apesar de todas essas questões que a gente está trazendo serem bastante filosóficas, elas têm impactos reais que são muito importantes para a gente conversar, que afetam significativamente o nosso princípio da realidade ou a nossa relação com o princípio da realidade.
Sim, por isso que continuar pensando e estudando a respeito é importante para a gente ter um olhar mais crítico de conseguir analisar esses produtos e essas interações, porque muitas vezes vem uma certa neutralidade positiva que omite alguns fatos, então a gente tem que ter um pensamento crítico em cima. Tem uma ideia, assim, de que existe uma neutralidade, uma coisa diplomática nas respostas que a gente recebe. Como se evitasse os conflitos, como se fosse mais genérico, o que também perpetua questões sociais, exclui as visões mais transgressoras, que é o tal dos vieses do algoritmo.
Uhum.
E aí a gente entra na discussão do colonialismo digital, que a gente vai abrir mais aqui ao longo desse episódio. Mas como você estava dizendo, existe sim um grande risco de colocar a democracia em risco, ou pelo menos redesenhar a noção de democracia como a gente conhece hoje, porque são muitos jogos de poder envolvidos e de conhecimento. A gente tem massas de robôs fingindo ser humanos e influenciando os humanos com likes e com comentários fakes, como uma manada, uma onda que nos pega de uma forma muito inconsciente mesmo, que é a psicologia das massas, revisitada numa outra realidade, assim. A inteligência artificial faz a gente ficar ainda mais confuso sobre a realidade. E aí a gente tem que ter mais capacidade de abstração, cuidar com as literalidades do que a gente vê ou do que a gente lê. É meio como se o imaginário fosse ficando cada vez mais fusionado com o real. E aí vem toda essa discussão sobre letramento digital, de a gente conseguir fazer leituras cuidadosas, criteriosas, dos produtos que são advindos dessas tecnologias, mas que a gente nem sabe mais quais são e quais não são.
É, porque tem tanto essas ferramentas de produção desses discursos, quanto também ferramentas de checagem desses discursos, que curiosamente são produzidas pela mesma empresa ou pelas mesmas empresas. Eu estava lendo esse artigo do Atlantic sobre um professor universitário que conta do caos que tem sido esse ano descobrir quais alunos têm usado tecnologias generativas e preditivas e quanto desses recursos os alunos têm empregado nos seus trabalhos para aprovar ou reprovar esses alunos, que é um critério, assim, um pouco de um pesadelo definir esse critério. E aí dá pra gente citar um argumento que é básico, até meio clichê, mas é muito verdadeiro, que é assim, tudo bem, essas ferramentas oferecem pra gente grandes vantagens no trabalho do dia a dia. E aí sim, você toparia que o seu contador, por exemplo, ou que o seu tradutor usassem esses recursos no seu trabalho. Agora, você confia num médico, num engenheiro, num advogado que usam inteligência artificial, ou que contaram com esses recursos em grande parte das suas formações?
Um psiquiatra tem casos incríveis de você contar todo o caso, qual é a medicação que já deu certo, quando deu certo, a situação do paciente, e aí vem todo um prognóstico ali de...
Uhum.
Você pode consultar a máquina, mas não que ela vai exatamente tomar as decisões finais. Sobre educação, a gente sabe o quanto isso está efervescente. Tem dados que dizem que 9 em cada 10 estudantes americanos já usaram o ChatGPT. E, enquanto isso, 1/3 dos educadores acham que a tecnologia deveria ser abolida ou controlada. Então, é um caos, né? Mas o que se vem pensando é que, assim, a pedagogia, no geral, se atualizou depois das enciclopédias, depois do Google. Então, a gente vai ter que se adaptar. Se a educação é sobre preparar as crianças para o mundo adulto, a gente precisa entender que mundo vai ser esse e não tentar poupar e proteger a criança de um mundo que já está acontecendo.
Você falou de crianças e eu liguei com o que você estava falando anteriormente sobre essa suposta neutralidade que acaba sendo meio positivista. Vem chamando a atenção para um certo retorno do mal-estar na civilização. Você trouxe o Psicologia das Massas e eu pensei nisso na hora. Exatamente da quantidade de crianças pequenas que chegam nos consultórios só falando termos em inglês. E não é uma questão só de classe, de renda, de crianças que estão sendo alfabetizadas em inglês, por exemplo. Não, mas crianças que estão sendo cuidadas pela babá eletrônica chamada, por exemplo, YouTube, pelos games, por todo esse campo gramatical da tectopia que é em inglês, que fala inglês. De um artefato mecânico, daquela tela luminosa que vai entregando para as crianças uma fantasia 24/7, uma fantasia que nunca acaba. E fantasias que têm uma particularidade, que é elas vão repetindo sempre do mesmo modo. Que é um pouco da experiência que eu tenho com chats GPTs da vida. Parece que a gente está sempre repetindo as mesmas coisas. O Midjourney é um pouquinho diferente, eu acho mais interessante até gerar imagens, e aí são várias possibilidades, hipóteses. Mas no desenvolvimento infantil, é algo muito limitante quando a história é sempre repetida exatamente da mesma forma. Sabe quando os pais colocam uma criança para dormir e aí a criança reclama, ai, mas você não contou direito, mas não era assim que você tinha falado? Essas pequenas falhas, entre aspas, ou essas pequenas alterações, elas são importantes porque elas vão expandindo esse momento, criando um campo transicional um pouco mais amplo, gerando uma fantasia que é um pouco mais complexa e não repetitiva. Essa ideia de que a gente está produzindo sujeitos que são como turistas, que é esse ser que gasta dinheiro para ir num lugar e se fotografar de costas para o objeto que quer ver.
Uhum.
E quando volta para o seu lugar no mundo, não consegue modificar o objeto que viu e muito menos a si mesmo. Um turista que não se compromete com nada em termos de resultados, não faz laço amoroso permanente com lugar nenhum. É um turista que vive nessa paixão fugaz por tudo. E aí, você falou dessa cola entre o imaginário e o real, vem construindo uma hipótese de acrescentar um quarto registro ao sagrado RSI do Lacan, que é precisamente o virtual. Porque a gente está tão envolvido nessa construção de um sujeito sem falta, nessa aposta em objetos totais e totalizantes, objetos que não têm defeitos e que não têm arestas, que a gente vai escorregando para essa quarta dimensão do RSI ou do registro da realidade, ou da forma como a gente lida com a linguagem, enfim. É uma construção bem complexa, mas que eu penso ser bem interessante sobre como a gente tem, de novo, sacrificado o princípio da realidade.
Uhum.
E nesse estado de dispersão concentrada, a gente não consegue nem pensar profundamente e nem tirar os olhos da tela. E parece que esses recursos são perfeitos para essa realidade, você não acha?
Sim. É, nessa de do que é real e não é, tem uma coisa interessante nessa possibilidade de criação de conteúdos que, de alguma forma, vão esfumaçando a diferença entre o que é original ou não e o que é real ou não, em termos de fatos, de verdades. E, nesse sentido, é muito mais fácil a gente ser falso com a ajuda da inteligência artificial. Não só criar imagens e fotos e artes falsas, mas imagens falsas de nós mesmos. E não só por um retoque digital numa selfie, mas a nossa imagem como um todo mesmo. Você vai escrever um texto, você tem um e-mail para enviar. E aí você pede para a inteligência artificial mudar o tom de voz do seu texto. Porque você acha que está sendo meio frio ou meio grosseiro. Ou seja, você pede para a máquina retirar afetos que você não quer que apareçam no texto.
Uhum.
Ou pede para escrever uma mensagem para você, que você precisa mandar para sua sogra, por exemplo. Esses dias eu ouvi de uma amiga que fez isso.
Não é possível.
Sim, isso é o que a gente pode chamar de dissimulação artificial.
Muito bom.
E aí, assim como a projeção do nosso ego vai ficando cada vez mais complexa, a gente vai criando uma sucessão de manifestações digitais de nós mesmos. E nisso a gente pode ficar ainda mais defendido com esses recursos, porque são novos mecanismos de defesa que vão dar novas texturas para as nossas neuroses. Ou seja, é a boa e velha crise de autenticidade que a gente vem acompanhando aí, seguindo o seu curso há mais de uma década, e que agora tem que ser realmente melhor elaborada, porque a gente tem questões de identidade, de criatividade, de autoexpressão, de como se relacionar com os outros. Eu vejo quase um risco assim de uma desintegração do ego, sabe? Quase como se fosse um desencadeamento de uma psicose mesmo. Muito apocalíptico.
Bastante, mas tá pairando no ar essa conversa. E tem esses empuxos à psicose no sentido que a gente começa a se questionar ferozmente sobre o que é real e o que não é. Essa vibe da necromancia digital que tem rolado é muito forte, por exemplo.
Que vibe é essa?
Ah, é a Elis Regina de inteligência artificial apostando racha numa Kombi com a sua filha de carne e osso, sabe?
Uhum.
Essa ideia de que a gente está vivendo todo mundo uma certa dissociação. em que a gente sai do corpo ou que os mortos saem da tumba, enfim, tudo fica meio descorporificado. É aquele episódio do Black Mirror que tem um timing impressionante, John is awful, ou John é horrível. Primeiro episódio da última temporada, em que uma série é produzida a partir da vida da John e, na verdade, a gente está vendo já a série que é a série da série. É uma grande confusão esse episódio. Mas o comando aqui é claro e muito cristalino. O nosso rosto não nos pertence mais. A nossa voz não nos pertence mais. Qualquer um que esteja nessa grande arena digital global pode ter a sua voz, pode ter as suas ideias, pode ter o seu rosto alterado ou utilizado para produzir uma coisa que você não disse, que você não fez, que você não sabe o que é, inclusive se você estiver morto. Essa é a grande questão que está em jogo nessa greve dos roteiristas e dos atores de Hollywood que está estourando já faz um tempo nos Estados Unidos. Tem, aliás, um filme que eu queria muito recomendar para a gente pensar um pouco nessa necromancia digital, que chama O Congresso Futurista. É um filme de Ari Folman, que fez Valsa com Bashir, que é muito interessante, em que a Robin Wright vive uma atriz que está num momento super difícil.
É, muito isso.
Ela está precisando de dinheiro e aí, para pagar o tratamento do filho, ela topa essa oferta irrecusável de vender os direitos das suas imagens, da sua voz, uhum, de um escaneamento 360 do corpo dela para um estúdio.
Uhum.
É uma trama bem parecida com esse episódio de Black Mirror. E aí, 20 anos depois, ela vai ver as consequências disso que ela topou. Que não são nada agradáveis. O filme é lindo, mas fala exatamente dessa fronteira final-final, como o Safatle escreveu, do tecno-neoliberalismo, que é exatamente ninguém tem mais direito a nada. Que quando a gente assina um termo de adesão, a gente está basicamente vendendo a nossa alma, inclusive depois que a gente estiver morto. Exato. Aí o Davidson Faustino e o Walter Lippold escreveram um texto muito interessante no blog da Boitempo, comentando um pouco dessa necromancia digital e fazendo algumas relações com o trabalho muito fascinante que eles vêm desenvolvendo sobre colonialismo digital. Para a gente ampliar a nossa escuta, a gente convidou o Davidson Faustino. Ele é doutor em sociologia e também membro do Instituto AMA Psique e Negritude. O Davidson pesquisa temas como capitalismo, políticas sociais, racismo e colonialismo digital.
O conjunto de técnicas que se convencionou chamar de inteligência artificial é, na verdade, trabalho humano objetivado, né? A gente poderia chamar até de robôs autômatos. A palavra robô vem do tcheco, da língua tcheca, que significa servo ou escravo, né? A grande questão é que, na filosofia, do Aristóteles até o Hegel, o servo que é aquele que aceita servir. Mas no caso dos robôs e da inteligência artificial, pelo menos até o momento, não tem uma consciência, não é dotado nem de consciência, nem de vontade própria, nem de poder simbólico. O ChatGPT, ele gera textos a partir de um processamento e uma varredura de um banco de dados de palavras, mas ele não é alguém que está escrevendo e muito menos sabe o que está escrevendo. Diferente de como funciona o ser humano, o processo cognitivo e reflexivo humano. E isso coloca alguns desafios para a gente. Eu acho que o primeiro desafio a ser enfrentado quando a gente pensa em inteligência artificial é algo que eu e o Walter Lippold, no nosso livro Colonialismo Digital, temos chamado de fetiche da tecnologia. Porque a gente percebe, por um lado, uma variação entre uma tecnofilia e uma tecnofobia, né? Então, quando você... propagandas e até estudos financiados pelo mercado de tecnologia, há uma empolgação quase que mística, né? Como se a tecnologia fosse salvar a humanidade, né? O que é falso. Estamos no capitalismo e não necessariamente, né? O desenvolvimento tecnológico não significa necessariamente uma melhora de qualidade de vida, pelo menos para a maioria das pessoas. Mas há, por outro lado, também uma tecnofobia, que é marcada por um medo de que as tecnologias vão se rebelar e vão nos dominar, o mito da Matrix. Ambas as perspectivas, elas são fetichizadas e elas não ajudam a gente a entender o que são as tecnologias e nem os desafios que a gente tem diante dela. Aliás, parece que o desencantamento do mundo, né, provocado pela introdução da tecnologia, inclusive, na vida cotidiana das pessoas, nos provoca e nos convoca a transferir atributos humanos àquilo que, na verdade, é a nossa criação. E o grande problema disso é que a gente se desresponsabiliza e, ao mesmo tempo, não discute as relações sociais que estão por detrás de determinadas escolhas, desenhos tecnológicos. Para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, a gente vai ter, com a inteligência artificial, nos próximos anos, a perda de milhões de empregos, porque você vai poder automatizar algumas funções e dispensar pessoas. Mas, de um ponto de vista mais sociológico, não é a inteligência artificial que vai tirar milhões de empregos. Numa outra forma de organização social, a inteligência artificial poderia reduzir a jornada de trabalho, por exemplo. A gente poderia trabalhar 1 hora ao invés de 8, já que algumas funções são automatizadas, mas não, estamos no capitalismo. E isso faz com que essa tecnologia seja introduzida não para facilitar a nossa vida, mas para fazer com que os detentores dos meios de produção possam lucrar ainda mais, ainda que isso signifique condenar milhões de pessoas à miséria absoluta. Então, o problema não é necessariamente a inteligência artificial, mas são as relações sociais que a gente está inserido. Essa é a maior preocupação, é uma concentração de poder absurda nas mãos de poucos bi ou trilionários que vão ter poder para decidir o futuro da humanidade e têm decidido não em função do que é melhor para a humanidade, mas em função do que aumenta o seu capital. E esse deveria ser o principal debate sobre inteligência artificial, e ele nos escapa se a gente tratar a questão como se fosse ser humano versus máquina, né? O grande problema, o grande desafio hoje é ser humano versus seres humanos. O segundo desafio que a gente pode listar é o desafio do que alguns autores vão chamar de dataísmo e o desafio do viés algorítmico, ou do viés discriminatórios, né? Porque o que são inteligência artificial? A gente tá falando de um conjunto de técnicas complexas de processamento estatístico de dados e previsibilidade, né? A partir da inteligência disso, que a gente chama de inteligência artificial, a gente pode processar dados de uma forma nunca vista antes na história da humanidade. É possível empreender a aplicação de métodos, a partir da aplicação de métodos estatísticos, né? Estatística multivariada, regressão logística, entre outras técnicas de cálculo. A gente pode ampliar a nossa capacidade de processamento de dados, de coleta de informação, mas o poder probabilístico dessas técnicas, eles são limitados, eles têm limites. É aí que a gente pode falar em dataísmo, porque há também um fetiche dos dados. Há uma ideologia que apresenta os dados como se eles fossem uma tradução fiel da realidade, quando na verdade eles são um recorte, né? A dimensão quantitativa, ela se refere a apenas uma das dimensões da realidade, tanto que nas pesquisas em saúde, nas pesquisas em ciências sociais, a gente trabalha com dado quantitativo, ele é fundamental, mas ele não basta, né? É necessário também trabalhar com a dimensão qualitativa da vida, né? Da vida, especialmente quando a gente tá falando de seres humanos. E isso coloca uma outra questão, que é o que a gente vem chamando no campo de viés algorítmico ou viés discriminatórios, porque ao reduzir o mundo a dados e poder organizar, extrair relações dos dados coletados, a gente fica diante de alguns desafios que é, em primeiro lugar, quais dados são utilizados para tomar decisão, né? Decisão financeira, decisão de saúde, decisão política, decisão da segurança pública. Há muitas vezes um viés. Viés é uma certa distorção ou uma desproporção nos dados que são utilizados para fazer esses cálculos, e isso muitas vezes resulta em processamentos viciados ou discriminatórios do ponto de vista de classe, de raça, de gênero, de região. Então, pensar em inteligência artificial é pensar também quem constrói o cálculo que é utilizado no seu design e, ao mesmo tempo, quais são as relações de poder que estão presentes no momento de constituição desse cálculo, né? E isso é fundamental porque várias pesquisas têm mostrado que algumas técnicas de inteligência artificial elas vão incorporar, por exemplo, racismo, vão incorporar sexismo, vão incorporar valores presentes nas relações sociais que atravessam, né, a construção, a constituição dessas técnicas.
Bom, dá para ver que essa história de neutralidade é bem complexa, a gente tem que analisar muito bem, e é quase uma evolução aí da necropolítica.
Como eles trabalham bastante no livro.
E aí, para complementar essa fala, a gente tem o Walter Lippold, ele é doutor em História e pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal Fluminense. O Walter pesquisa colonialismo digital, história da tecnologia, cybercultura, hacktivismo, entre outros.
O ângulo, o elemento mais ocultado quanto ao debate tão em voga no momento sobre inteligência artificial é exatamente o mais importante, o fundamental, que é o fetiche da tecnologia. O fetiche da tecnologia, estudado pelo Henrique Novaes, que ele se fundamentou no fetiche da mercadoria de Marx, onde ocorre esse fenômeno de uma ocultação das relações de trabalho que produziram aquela mercadoria. No caso do Capital do Marx, ele vai trabalhar com esse conceito, da história das religiões, da antropologia das religiões, um conceito muito controverso e criticado, mas foi, ironicamente, ele traz de modo irônico, inclusive, né, essa conceituação para dizer que a mercadoria, ela parece que tem vida própria. Esse fetichismo, ele esconde as relações de classe, as relações de produção que permitiram a objetivação daquela mercadoria através do trabalho humano. E é exatamente isso que tem acontecido no que se refere à inteligência artificial. E aí a gente pode chamar de fetiche da tecnologia. Parece que a tecnologia tem ânima, tem vida própria. Parece que ela não é fruto do trabalho humano. Ainda mais no momento que nós discutimos aí o capitalismo imaterial, capitalismo cognitivo, capitalismo de plataforma, e cada vez mais as pessoas falam de uma sociedade pós-industrial. Eu não concordo com isso. Acredito que, por mais que o software seja intangível, ele necessita de hardware, e o hardware necessita de colombita, tantalita, as baterias necessitam de lítio, que por sua vez estão ligados ao velho imperialismo, exploração de minérios, neocolonialismo, como se referiu Kwame Nkrumah no seu clássico livro, criação de mundos da morte, expansão do garimpo ilegal nas terras Yanomami, Munduruku e Kayapó no Brasil. Então, isso é um ponto. O segundo ponto é como foi produzido o treino dessas IAs. Vamos pensar na própria OpenAI, no ChatGPT, uma IA generativa, com NLP, ou seja, né, processamento de linguagem natural, por sua vez baseado em deep learning, aprendizado profundo, com redes neurais artificiais. As pessoas estão encantadas com o ChatGPT. No entanto, poucas pessoas, aí o ângulo que está oculto, poucas pessoas sabem dessa relação entre os trabalhadores quenianos que estavam trabalhando terceirizados para a OpenAI, ganhando muito pouco para trabalhar horas por dia, discernindo imagens, parametrizando e todo tipo de trabalho. Então, o treino inicial, o machine learning, o deep learning, eles vêm de trabalho humano.
O trabalho do Walter e do Davidson é fundamental para pensar o tempo que a gente está, principalmente com essa quantidade inacreditável de tecnologias, termos, pensamentos que a gente vai importando ou sendo colonizado por eles, sem necessariamente discutir qual que é o nosso papel nisso tudo. Se a gente linka com o nosso trabalho de viralismo, Lucas, a gente sabe que é exatamente nas periferias do capital, como Filipinas ao Brasil, em que o uso dessas ferramentas vai ser muito maior. E, consequentemente, o custo para nossa subjetividade é muito mais alto. Porque, vamos lá, o que eles trabalham no livro e outros autores também vêm levantando a bandeira é de como está em curso um grande extrativismo psíquico. Aquela frase do William Gibson, o futuro está aqui, só não está bem distribuído, podia ser atualizada. O futuro está aqui, ele vai ser cada vez mais mal distribuído. Porque as desigualdades só vão se ampliando e os abismos só ficando um pouco mais profundos. Eu não sei se você lembra daquele livro da Shoshana Zuboff, que é A Era do Capitalismo de Vigilância, em que ela desenvolve um pensamento muito bom sobre como, se o futuro digital vai ser o nosso lar, cabe a nós torná-lo nosso lar. E a gente precisa saber e decidir o que está em jogo. O trabalho da Shoshana é importante nesse ponto porque nos ajuda a compreender, de novo, o custo que a gente está topando, o real custo, quando a gente está clicando nesses termos de adesão, literalmente e simbolicamente. Por exemplo, olha a quantidade de memes que circulou sobre os direitos abusivos que o Threads, o Twitter da Meta, tem sobre os seus usuários. Não diminuiu o número de coisas que essa ferramenta está pedindo dos seus usuários. Aumentou, e aumentou bastante. O que ela vai trazer para a gente é o trabalho do Irving Goffman, que a gente já citou aqui no Vibes em Análise, o sociólogo, sobre a performance do selfie no cotidiano. O Goffman desenvolve uma ideia muito fascinante de bastidores. A gente precisa de uma região na qual a gente se recolhe das demandas performáticas da vida social. Demanda, de novo, a palavra que você foi buscar lá no começo. Praticamente, ele defende que os bastidores são a única forma da gente suportar o culto à performance. Essa ideia parece totalmente absurda na sociedade do espetáculo, do Debord, ou no show do eu. E aqui a gente tem o real custo, que é um imperativo de derrubar paredes. Não pode haver refúgio. Todas as partes da nossa vida têm que ser mediadas por telas, têm que ser mediadas por devices e têm que estar disponíveis para que essas ferramentas consigam aprender mais sobre nós e sobre o mundo. Como que isso vai nos afetar? E aí tem alguns trabalhos de psicólogos que são citados no livro, no Era do Capitalismo de Vigilância, que é um processo de controle de limites. A gente sacrifica a privacidade em prol dessa, aspas, evolução tecnológica, mas a gente está também abrindo mão da nossa capacidade de estabelecer limites, porque esses limites vão ser violados o tempo inteiro. tem uma quantidade enorme de artistas que estão processando, por exemplo, a OpenAI, porque a OpenAI, o Midjourney, o DALL-E e todas essas ferramentas estão bebendo exatamente dos seus trabalhos, sem autorização prévia. Não é à toa que a gente fica tão assustado com o que essa virada da inteligência artificial significa, porque, no limite, a gente está falando de recursos que vão saber ainda mais sobre nós, que vão saber reproduzir ainda mais as nossas vozes, os nossos rostos e, em tese, a nossa forma de pensar. E aí a grande virada na minha visão é o tom disso tudo. Que não é um tom que a gente está reproduzindo o tom absolutista, autoritário de 1984, por exemplo. É o tom que o Byung-Chul Han descreve muito bem em Psicopolítica. É um tom muito positivo. A exploração se torna ainda mais eficiente porque ela é afirmativa, ela é sedutora. A gente não teme tudo isso. A gente aceita, se inscreve, tem login e senha da exploração. De novo, do extrativismo psíquico que está sendo feito na gente.
É, André, o que senti diante de tudo isso? A gente falou um pouco de paranoia ali e sinto um pouco de paranoia na sua fala.
Olha, a psicanálise selvagem no episódio de hoje.
Eu acho que assim, existem sentimentos de medo, de ódio, muitas vezes associado a tudo isso, um receio do desconhecido e do poder potencialmente destrutivo dessas tecnologias. Então é claro que a gente tem que ter uma leitura crítica, não deslumbrada, e por isso que a gente reforça tanto aqui para não também cair numa posição paranoica e fóbica que nos afaste das questões, ao invés de enfrentar elas. A gente vem acompanhando aí esses pedidos de pausa e de postergação do lançamento de algumas tecnologias para o grande público, porque está virando mesmo uma espécie de corrida armamentista. Então tem vários marcos de regulação em curso, acontecendo de formas muito diferentes em cada país, né, ou para cada campo e indústria, que vão ser realmente afetados de forma diferente. E aí sim, nos assusta um pouco pensar no Brasil, porque dá realmente um medo de como a gente possivelmente está atrasado e vai ser explorado de várias formas, como acontece historicamente. Só que quando a gente escolhe também não querer saber, não querer se aproximar, ou não testar, não ter opiniões, ou ter opiniões sem nunca ter usado, ou falar mal de quem usa, etc., isso é um tipo de negacionismo. Ah, eu não quero mais falar desse assunto, vamos mudar de assunto. Sim, essa necessidade de se atualizar continuamente com essas novas realidades é uma pressão que é desgastante. Por mais que venha nesse tom positivista, assim, rola uma estafa. E rola esse constrangimento de você não entender muito bem. Mas se a gente escolhe ficar de fora, a gente vai sofrer muito mais com esse desequilíbrio de poder e de conhecimento que já está em curso. É a mesma coisa que você ficar horas no Instagram, mas não querer saber das notícias, das pesquisas, das investigações a respeito das questões éticas e legais das plataformas, de como tudo isso afeta a política, afeta a sociedade, afeta a nossa cabeça. Nesse sentido, eu sugiro muito a leitura do Máquina do Caos, do Max Fischer, porque ela nos abre muito a cabeça, assim, de que se você acha que você pode ficar de fora, você não está de fora. Mesmo que você queira ficar longe, o mundo não vai ficar longe, e o mundo está mudando, e isso vai nos invadindo.
Pois é, generalizando um pouco, a paranoia é um conflito psíquico que está em curso, quando a gente está falando desse tema. E aí eu acho que o Hall de 2001, O Odisseia no Espaço, é o personagem perfeito para a gente falar um pouco dessa paranoia. Parece que a gente confia muito nessas ferramentas e ao mesmo tempo desconfia severamente do que elas estão produzindo. O The Verge fez uma pesquisa junto com a Vox Media nos Estados Unidos com 2 mil adultos estadunidenses sobre os pensamentos, sentimentos e medos em relação à inteligência artificial. E é interessante a quantidade de pessoas que se disseram muito ansiosas, muito preocupadas com o impacto da AI ou da IA, tanto na sociedade quanto na sua vida pessoal e no seu trabalho. Estamos falando aí de 1/3 das pessoas entrevistadas. Se você não tem nenhum tipo de receio com tudo isso que a gente está falando, eu recomendo fortemente ler um artigo da revista Piauí sobre os limites da AI. A gente vai colocar, obviamente, na descrição do episódio. Mas a história que eu mais gosto nesse papo todo é o paradigma do clipes de papel. Sabe essa história?
Não.
É meio que um meme que vem pairando na cultura, que é um problema da maximização da produção de clipes de papel. Isso vem de um game, se não me engano. Mas você diz a uma inteligência artificial senciente: quero que você construa o maior número possível de clipes de papel, o mais rápido possível e da maneira mais eficiente. E através de muitos cálculos e pausas daquela do ChatGPT que você descreveu um pouco antes no nosso episódio, A conclusão da inteligência artificial é: bom, na verdade, o que está nos impedindo de construir o maior número de clipes de papel é o fato de que os humanos têm outros objetivos. Portanto, nosso primeiro passo é erradicar os humanos para a gente produzir mais clipes de papel. Que é uma história absurda, a sua cara nesse momento é muito engraçada. Mas vários especialistas citam essa historinha como a clássica paranoia e como ela elimina a nossa capacidade de julgamento, de reflexão e de elaboração sobre esse assunto.
Uhum.
Só que, ao mesmo tempo, 50% dos pesquisadores de inteligência artificial acreditam em uma chance de 10% dos humanos serem extintos devido à nossa incapacidade de controlar essas tecnologias. Tem um vídeo de 3 milhões de views do Tristan Harris, aquele pesquisador do Dilema das Redes, falando sobre o dilema da inteligência artificial e citando essas pesquisas que eu estou abordando aqui. O Yuval Harari assinou essa declaração pedindo para a gente frear um pouco e para a gente pausar um pouco. Então, assim, não é que a paranoia está tomando conta só das pessoas que estão no WhatsApp lendo fake news. Isso está instalado de uma forma bastante proeminente. O que eu acho muito interessante no que você estava falando é que a gente também se deixar cair em paranoia ou nesse tecnocatastroficismo faz com que a gente se abstenha de qualquer agência, como Exato. Se a gente não fizesse parte do problema ou que a gente não pudesse criar soluções, que a gente não pudesse criar novos comportamentos, que a gente não pudesse sentar e escrever uma mensagem para a sogra no lugar de pedir para uma AI gerar essa mensagem. Eu ainda estou meio chocado com essa história.
É, e a questão profissional, eu acho que a história da automação também assusta muito. Então, isso é algo que vem acontecendo há algum tempo. A gente até falou sobre isso no estudo que a gente fez sobre o trabalho, que está lá no primeiro episódio do Vibes em Análise, Sentido do Trabalho.
A cilada da automação.
E que vai se tornando muito palpável. A gente viu toda essa onda de demissões nas techs. O BuzzFeed recentemente, por exemplo, fez um acordo com a OpenAI para a criação de conteúdo para o canal. E na mesma hora cortou 12% dos funcionários. A gente tem exemplos de propostas de lei sendo criadas pelo ChatGPT no Brasil. Então, pensando nessa evolução da inteligência artificial, eu acho que o trabalho que a gente tem é que sim, a gente vai ter menos trabalho para realizar muitas tarefas e a gente vai ter um bom trabalho para reimaginar quais vão ser as novas tarefas importantes, mais humanas do que nunca, que a gente vai ter que se especializar e performar ainda melhor. Porque senão a gente vai ficar obsoleto perante o mercado de trabalho e perante as máquinas também. E aí o risco fica meio Blade Runner, que é entrar numa disputa de poder contra as máquinas ao invés de trabalhar de uma forma cooperativa.
É, e de se deixar levar por esse conto muito sedutor de que, assim, os armazéns e os caminhões vão passar a ser totalmente automatizados e o mundo vai ser muito melhor. Exceto para os motoristas de caminhão e para os trabalhadores do armazém que não tem nenhuma rede de proteção para poder se reinserir no mercado de trabalho. E aí o conto é, essas pessoas vão fazer trabalhos mais inteligentes, essas pessoas vão se readequar. Só que a gente sabe que a velocidade não vai permitir que isso aconteça. Que setores inteiros da economia vão ser arrasados por tudo isso. A gente vai ver o que muitos especialistas têm chamado de um apocalipse do trabalho. Se a gente não prestar muita atenção nas redes de proteção que a gente precisa criar para que essas coisas não aconteçam. Mas, ao mesmo tempo, essa pesquisa que eu citei do Verge com a Vox tem um quadro muito interessante sobre a quantidade de tarefas que as pessoas acreditam que fizeram muito melhor por causa da ajuda desses recursos. Estamos falando de e-mails, estamos falando de código, de produzir música, de criar histórias, de escrever artigos, de escrever ensaios, teses, enfim, uma quantidade significativa, até de 60% da amostra achar que seu trabalho ficou melhor por causa desses recursos. Então é um paradoxo mesmo que a gente está navegando. E o paradoxo não é algo que a gente resolve, o paradoxo é algo que a gente aprende a tolerar. E como é que a gente navega um paradoxo? O que a gente sabe é que a gente não navega um paradoxo quando a gente está alienado ou convencido demais que estamos num grande período de magia, de que tudo vai ser resolvido, de que tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. Como se isso fosse tudo a abertura do filme 1 do Lego, em que everything is awesome, tudo é incrível. Não, tudo não é incrível. E tem algumas coisas que a gente precisa discutir exatamente para não ter resultados que sejam desastrosos. Peguei pesado.
Você vai me achar meio maluco agora. Mas me parece que tudo isso, de alguma forma, é quase que pra gente aprender a lidar com novas formas inteligentes de vida. E é como se isso estivesse preparando a humanidade pra chegada de seres extraterrestres, que já estão entre nós, segundo algumas fontes do Congresso americano. Mas vamos deixar esse assunto para um outro episódio.
Eu tinha certeza que você ia dar um jeito de trazer os ETs pra esse episódio. Eu não tinha nenhuma dúvida que você ia por esse caminho.
É que meu TikTok virou só UAPs, agora eu tô meio que nessa lavagem cerebral. Conspiratória também. Mas falando em fim do mundo e recomeço de outros mundos, a gente podia chamar o nosso último convidado desse episódio.
Perfeito. Pra gente trazer outras visões, a gente convidou o Bruno Torturra. Ele é apresentador do Boletim do Fim do Mundo, pelo Estúdio Fluxo, além de editor-chefe do Greg News. O Bruno fala bastante sobre política, meio ambiente, droga, cidade, cultura, subjetividades digitais, entre outros assuntos.
Olha, eu acho que antes da gente discutir o tema da inteligência artificial, a gente tem que discutir o termo inteligência artificial. Apesar de ser uma expressão que acompanha a cultura há algumas décadas e um assunto muito trabalhado em ficção científica e numa série de especulações que a humanidade tem feito a partir do desenvolvimento do computador e dos robôs, a gente tem que lembrar que nos últimos anos, quem escolheu usar esse termo inteligência artificial foi a própria indústria que está desenvolvendo esses softwares, né? Então, por um lado, a gente tem que se questionar se esse é o melhor nome para definir o que que a gente está experimentando nos últimos tempos. Eu acho que a gente está abandonando muito rápido o termo da automação e a automação de processos que até pouco tempo atrás eram exclusividade da mente humana e de trabalhos intelectuais ou criativos e mesmo que repetitivos, não era um trabalho mecânico, era fruto da cognição. E por enquanto, a sensação que dá é que esses termos utilizados por essa indústria, eles fazem parte antes de algo é comercial, né? Na verdade, estão tentando vender uma tecnologia e valorizar essa tecnologia, inserir ela num contexto cultural um pouco superlativo e que afasta um pouco do problema imediato que a gente vai enfrentar como humanidade, que é automação. Automação é algo que nos preocupa mais rapidamente do que esse termo da inteligência artificial. Então, acho que convém para a indústria chamar um processo de automação sem esse, né, com um nome um pouco mais futurista, digamos assim. Agora, outra questão é que esse termo também ele é utilizado porque ele faz parte de uma ideologia exatamente dos homens que estão programando essas tecnologias, que é uma ideologia do Vale do Silício, que se desenvolveu lá nos últimos 20 anos, mas que nos últimos 10 anos se intensificou muito, exatamente entre esses super bilionários que são donos ou que especulam se tornar grandes bilionários, é a partir do software, que é o transhumanismo e a singularidade. E eu acho que esse é um tema nessa popularização extrema do uso de inteligência artificial e de automação. A gente não está conseguindo difundir o fato de que existe um projeto, existe um desejo, existe uma corrida para ver quem vão ser os primeiros homens a definir os parâmetros de o que eles consideram uma nova criatura. Um novo ser, uma nova forma de inteligência super-humana e transhumanista, que como eles chamam isso, e de que algum jeito ela vai se fundir com o ser humano ou superá-lo em nome de uma nova humanidade, de algo bastante utópico. Se pergunta quais são os possíveis avanços e retrocessos que essa tecnologia traz. É cedo para dizer, né? Eu tô pensando nisso em tempo real, assim como todo mundo que está prestando atenção. Eu acho que os possíveis avanços, tentando ser bem otimista, assim, eles já são sensíveis. É muito paradoxal, porque ele é as duas coisas, né? Ele pode ser uma libertação e uma prisão ao mesmo tempo. Ele pode ser um emburrecimento e uma soltura de potencialidades novas. E o retrocesso também está exatamente nesse mesmo campo, né? Quando se automatiza uma grande parte da sua mente, talvez a gente esteja fazendo um tipo de sedentarismo psíquico e criativo, e talvez essas tecnologias acabem se tornando o centro da conversa, o centro dessa produção, o centro de a definição estilística e não o ser humano. Eu acho que isso diz respeito, como você colocou, ao estado do sujeito mesmo hoje em dia, né? Que eu acho que o grande dilema que a gente vive hoje é quem é o protagonista humano dentro do próprio indivíduo e na sociedade, se é o ser humano, se é a pessoa ou se é o seu perfil, assim, né? Eu acho que tem uma questão em que a gente não percebe o quanto que a nossas, o que a gente chama de relação social, nossas interações sociais, nossa comunicação, a gente tem um eufemismo que eu acho que virou a forma de ler eufemística, que é isso está sendo mediado por máquinas, está sendo mediado por um computador. Ah, nós estamos usando a internet para nos comunicarmos, né? Eu acho que essa fase já passou. Né? Eu acho que aí eu sou mais do Marshall McLuhan mesmo, sim. Eu acho que às vezes o meio é a mensagem. Que às vezes o grande fenômeno não é o que está sendo dito, mas como está sendo dito. O excesso de esse universo informativo que já era muito analisado, muito estudado antes do advento da internet como a era da informação, já era compreendido dessa forma a partir da mídia de massa e da reprodutibilidade. Agora a gente entrou num lugar assim, digamos, atômico disso, né? Eu acho que o perfil e as máquinas que a gente usa, especialmente o smartphone, eles não são meros mediadores. Eles são protagonistas. Eu sinto que nós estamos nos tornando rapidamente os mediadores da comunicação entre máquinas, softwares, coleta de dados, produção de vigilância, produção de hábitos, produção de novas cognições que estão sendo programadas em um espaço não humano. E eu fico me perguntando, assim, quem é mais meio e quem é mais a mensagem quando uma quantidade tão colossal das nossas vidas foi transferida de maneira súbita para as potencialidades que essas máquinas estão nos oferecendo?
Bom, uma grande honra escutar o Bruno aqui. A gente é muito fã do trabalho dele e sempre faz a gente se questionar a nossa posição no mundo e ter uma visão de história, de futuro, as previsões muito interessantes, inspiradoras e corajosas também. Me faz pensar um pouco como tem essa noção, né? A gente já ouviu muita gente falando assim de que a inteligência artificial seria a quarta grande ferida narcísica na nossa história. E aí, por ferida narcísica, que é um termo do Freud, a gente quer dizer esses momentos em que a humanidade foi forçada a revisar a sua visão autocentrada e reconhecer que a gente não é assim tão protagonista e tão especial como se pensava. A primeira ferida foi Copérnico, a ideia de que a Terra que gira ao redor do Sol, a ideia não, o fato, né? Apesar de que alguns talvez ainda nem acreditem nisso. A segunda ferida foi Darwin, ou seja, somos descendentes dos macacos. E a terceira do próprio Freud, muito espertinho ele, que trouxe essa visão de que a consciência é só uma parte da nossa mente, que a gente não é tão dono de nós mesmos como a gente gostaria de acreditar. E aí a quarta ferida seria então essa questão de, e aí o quanto a gente é insubstituível em tudo que a gente faz?
Pois é, e aí tem um conceito que o Bruno Torturra trabalha em alguns boletins do Fim do Mundo, Lucas, que eu penso ser um recurso que a gente tenta mobilizar exatamente para não ter que lidar com essa ferida narcísica, que é a radicalização do perfil, da nossa cara num celular, da nossa live, do que a gente diz nessa esfera digital como uma certa substituição dos nossos atos. Aí, hoje a gente está dançando bastante entre os conflitos psíquicos ou entre as estruturas, mas como se fosse uma saída radicalmente obsessiva, no sentido de juntar atos e pensamentos. Como se o que a gente faz digitalmente é exatamente equivalente a gente desempenhar um ato no mundo concreto. Por que isso é fundamental para a nossa discussão? Porque isso também se expande para as nossas relações. Nesse estudo que eu estava citando, 56% dos entrevistados acham que as pessoas vão desenvolver relacionamentos emocionais com a inteligência artificial. E 35% das pessoas, mais de um terço, disseram que estariam dispostas a fazer isso se estivessem sozinhas ou sentindo solitárias. A gente está meio sozinho, né? Meio solitário de uma forma geral. E aí acho que você vai lembrar de como gerou comoção naquele festival de inovação dos Estados Unidos, a XSW, a palestra da psicoterapeuta Esther Perel sobre intimidades artificiais. Ela descreve, inclusive, uma história bem engraçada sobre como ela descobriu a inteligência artificial dela. Um bot que dá conselhos ou que fala, faz algum tipo de, aspas, escuta, como se fosse a própria Esther Perel. Mas o ponto que me chamou mais atenção na fala dela é a ideia de que as conexões digitalmente facilitadas estão diminuindo as nossas expectativas de relacionamentos entre humanos, rebaixando os nossos parâmetros de empatia e de relação. Então, o que mais preocupa ela não é necessariamente a nossa intimidade com esses recursos. É um pouco menos a Samantha, personagem da Scarlett Johansson em Her, aquele filme do Spike Jonze, que vai se tornando meio que uma namorada virtual, do nosso protagonista, mas exatamente a nossa incapacidade de tolerar a imprevisibilidade da natureza humana, de sustentar o nosso foco nas relações humanas. Quase como se a humanização da tecnologia caminhasse lado a lado com a desumanização da humanidade.
É, tem esse caso dessa mulher de Nova York que ela se apaixonou e se casou com um homem criado por inteligência artificial através de um bot que chama Réplica. Custou uns R$1.500 só para ela. Ela disse que nunca teve tão apaixonada em toda a vida dela. E que as pessoas vêm com bagagem, com atitude, com ego, mas um robô não tem atualizações ruins. Não tem o que lidar com a sua família, com os filhos, com os amigos.
Aí fechou, né? Esse é o plot de Blade Runner, que ele se apaixona por uma replicante. E eu vou mais longe, Lucas. Eu penso que, de alguma forma, a gente já está vivendo isso em larga escala com as funções parasociais que as mídias digitais têm hoje. Sabe essa ideia de você se sente amigo do youtuber ou que você assiste a live da Anitta se maquiando e sente que você está um pouco mais íntimo, um pouco mais próximo dela? Ou você chama o Instagram de o seu grande companheiro? Há centenas ou milhares de creators do OnlyFans que fazem roleplay nos vídeos, interpretam sua namorada, seu parceiro, o cara com quem você está saindo. Essas trends infinitas de durma comigo, coma comigo, estude comigo. A função parasocial que as mídias digitais vêm produzindo parece que prepararam o terreno para esse cenário que você está descrevendo desse caso.
Uhum.
Você falou da máquina do caos, você sabe que eu estou fazendo uma leitura um pouco mais pesada, que é o Terra Arrasada, do Jonathan Crary. E que fala exatamente de como tem algo de profundamente solitário na forma como a gente tem vivido a nossa vida online. Tem esse casamento meio macabro entre entretenimento e solidão. Então tem esses dados sobre como muitos jovens têm saído muito menos de casa. Esses memes sobre como é engraçado a gente não querer sair de casa de jeito nenhum, de como a gente se sente pessoas mais velhas em corpos mais jovens. Tudo muito estranho. Mas isso que você falou de que não tem atualização ruim, vou te contar que eu fiquei até arrepiado. Porque eu tava lendo um artigo essa semana sobre como uma galera mais jovem, ou aspas, geração Z, tá usando ferramentas de inteligência artificial ou tá disposta a usar a inteligência artificial para fazer terapia.
Então vamos lá, que bom que você trouxe esse tema, André, porque eu realmente me pergunto o que será que significa para o futuro da nossa saúde mental ou das nossas funções enquanto terapeuta ou do nosso lugar enquanto paciente. Primeiro, eu acho que é reconhecer que isso já existe, que isso já está acontecendo e vai se desenvolver cada vez mais rápido, bem mais rápido do que a gente imagina ou do que a gente gostaria. Já existem aplicações de inteligência artificial que são projetadas para reconhecer sinais de depressão ou ansiedade em conversas ou postagens nas redes sociais, assim poder alertar os usuários ou os familiares. Obviamente, tem aí as questões de privacidade e consentimento que têm que ser debatidas. Já existem projetos onde a inteligência artificial é usada para fazer escutas e interpretações semânticas de sessões de terapia e avaliar esses conteúdos, criar gráficos que podem ajudar os terapeutas a organizar e interpretar os temas e os teores emocionais das sessões. E isso está sendo feito também para entender o que compõe uma sessão de psicoterapia e ensinar os robôs como serem terapeutas. E aí tem várias coisas interessantes, que é como, por exemplo, aquela conversinha meio sem propósito, que eles chamam de chit-chat, que não é sobre os problemas ou o sofrimento do sujeito, mas é que tem um papel fundamental para fortalecer um vínculo da dupla.
Estabelecer a transferência a cada sessão, né?
E aí, mais perto do que você estava falando, a gente vê a inteligência artificial sendo usada para desenvolver bots de terapia que podem oferecer algum nível de apoio emocional imediato. Alguma ajuda na hora. E até surtir efeitos positivos. Não perfeitos, não completos, mas que podem ter um papel bem importante. O WoWBot, por exemplo, é uma plataforma que faz isso há um bom tempo já e eles vêm tentando ser cada vez mais regulamentados enquanto uma plataforma que ajuda adolescentes principalmente a lidar com depressão. E assim, a gente tem que ser crítico, mas eu acho que a gente tem que lembrar também, André, que pelo menos eu e você aqui, a gente vive num mundo, num meio de muitos psicanalistas e analisandos, onde a gente até olha para essas ferramentas como uma coisa meio inferior ou como uma ameaça ou como uma coisa muito ineficaz. Mas tem muita gente que tem literalmente medo de fazer terapia.
Uhum.
E usa várias desculpas para isso, né? Inclusive o dinheiro. Mas um aplicativo desses pode ser como um teaser para um processo terapêutico, sabe? Provavelmente você não vai curar grandes coisas falando com um robô. Ou até eu já estou sendo preconceituoso e falando bobagem aqui. Mas o meu ponto é que isso pode te fazer entender que existem coisas que você pode mudar e coisas que você precisa falar a respeito. E isso tudo pode ser um despertar para um caminho de uma terapia. Sem falar que, como você está dizendo, adolescentes, de alguma forma hoje têm muito mais familiaridade e intimidade com celulares e chats do que com conversas meio esquisitas com humanos estranhos que ficam em silêncio te encarando dentro de um consultório. E aí lembrando daquela questão do John Suler, né, da psicologia cibernética, que foi o cara que conceituou o fenômeno do efeito de desinibição online e de como a gente fica muito mais solto online, mais propenso a liberar conteúdos inconscientes, o que também tem gerado tanto caos nas redes, obviamente. Mas aí, outra questão que eu estava lendo sobre isso é o julgamento, essa ideia de que a máquina não te julga de humano para humano. Isso está na cabeça de todo mundo. O terapeuta, por mais preparado que ele seja, entre aspas, ele vai te julgar. Isso é muito louco, na minha opinião, porque existe um risco aí de que a confiança na inteligência artificial possa nos fazer sentir mais desconectados e desconfiados uns dos outros. E assim a gente vai meio que perdendo a fé na nossa espécie. E aí realmente é um prato cheio para as máquinas tomarem conta.
Exatamente, e contribuindo ainda mais para a nossa desorganização psíquica, que já anda bastante elevada. Porque eu fiquei bem interessado nessa história, achei muito bom isso que você contou. E eu lembrei de vários vídeos no TikTok que eu comecei a assistir sobre pessoas mais jovens que estão, de alguma forma, fazendo essa função terapeutizante através dessas ferramentas. E você citou o âmago do discurso de vários, que é não vai me julgar, me dá dicas práticas, tá lá pra mim 24 horas por dia. E essa palavra que foi, assim, desgastada, pra dizer o mínimo, da psicanálise inglesa, que é esse acolhimento. Tá sempre lá pra me acolher. Essa é uma razão número 1 ou número 2 pra poder usar esses recursos. Eu penso algumas coisas sobre isso. Primeiro que essa promessa ela é impossível de cumprir. A gente já viu isso com as mídias sociais. 24 por 7, nunca me decepciona, me dá as dicas práticas, as melhores dicas. Ou mesmo esse acolhimento, eu penso que é uma espécie de acolhimento compulsório. E a gente sabe, por exemplo, que um cuidador ausente pode ser igualmente danoso a um cuidador hiperprotetor e hiperpresente, que vai tentando eliminar qualquer tipo de fricção da subjetividade. A fricção é um ingrediente potente tanto para o erotismo, para a forma como a gente lida com a vida, como também para a transferência entre um analista e um analisando. Esse medo de ser julgado é um pedaço importante da relação terapêutica. É quase como se a gente fosse apostando nessas estratégias bem radicais de tentar eliminar as fricções, de tentar eliminar até o conflito. E até eliminar a ausência, porque alguém que está disponível para você 24/7, a gente está eliminando a necessidade do fordar, de lidar com ausência e presença, de conseguir tolerar a ambivalência. A gente precisa conseguir tolerar as ausências para se constituir e para se reconstituir, porque, de novo, o psiquismo é um processo dinâmico que está sempre se reeditando de alguma forma. Isso é o que a gente estava falando lá atrás, o problema das telas que tanto tem preocupado muita gente que trabalha com desenvolvimento infantil.
Eu concordo e vou fazer uma réplica. Eu penso que essa proposta de que a inteligência artificial pode democratizar o acesso a um tratamento psicológico é bastante real e tem que ser levada muito a sério. Até porque isso pode ser especialmente útil em contextos onde o acesso a terapeutas humanos é muito limitado, ou mesmo inexistente. Pensa como é fazer isso em larga escala. Em países onde existe realmente um terapeuta para milhares de pessoas. É quase como se a gente estivesse levando um pouco de água para o deserto. Não é o ideal, mas pode salvar vidas. Então, eu acho que vale suspender um pouco esse preconceito inicial que a gente tem de que a inteligência artificial, até aquela história de que a inteligência artificial vai ser fria e sem compaixão, né? Porque isso tem sido cada vez mais ajustado e modulado no tom de voz, na escolha das palavras. Então, sim, os robôs estão sendo programados para responder de maneira cada vez mais compassiva, empática e humanizada. Isso não significa que eles vão ter a capacidade de entender completamente a experiência humana em toda a sua complexidade. Não. Ou pelo menos ainda não. Até porque a gente também não consegue chegar nesse lugar, enquanto terapeutas humanos. Tem um cientista da computação e matemático que faz umas falas bem complexas e interessantes, que é o Stephen Wolfram. E ele tem discutido a relação entre inteligência artificial e as transformações na sociedade. E ele fala sobre uma espécie de coding do simbólico, uma programação que se propõe a entender como que a nossa mente cria sentido para as coisas e assim desenvolve ideias e pensamentos novos. Então, tem alguma coisa aí que é sobre a reconstrução do registro simbólico que a gente faz em análise, a tal da construção em análise. Ou seja, será que uma máquina pode nos ajudar a criar associações mentais que, por exemplo, nos amenizem o sofrimento de um trauma? Eu penso que o caminho que tem se enxergado hoje é garantir que a inteligência artificial seja usada como uma ferramenta complementar e não como uma substituta da terapia humana. Será que isso em algum momento vai mudar? Né? Será que não tem aí um grande narcisismo também da humanidade, aqui no caso, psicoterapeutas em geral, de que a gente é tão insubstituível assim?
Você jogou a bomba agora, hein? E eu vou fazer aquilo que a gente mais gosta de fazer nesse podcast, que é discordar. São pontos bem interessantes que você trouxe, mas eu penso que o discurso vigente é esse, de que a gente vai ter ferramentas que vão nos auxiliar e que estão sendo, de alguma forma, melhoradas e desenvolvidas exatamente para se aproximar, para ser mais empáticas, para ser mais próximas. Mas a realidade, muitas vezes, é o bot que atende a gente no telemarketing automatizado. Ou seja, o discurso é muito tectópico e a prática é muito precarizante. E que várias vezes acaba, de alguma forma, enfatizando mais vieses e sacrificando a autonomia do usuário. Porque vai direcionando a gente cada vez mais no que vai ser mediado por alguma empresa. Para mim, essa é uma das questões centrais de tudo isso que a gente está conversando. No final, tudo isso está sendo desenvolvido e tudo isso está sendo melhorado ou piorado, entre aspas, principalmente por causa dos interesses de capital. Há um interesse em lucro. Vai ter que pagar.
Assim como os terapeutas também têm um interesse no capital, né?
Exato. Só que o interesse de um terapeuta não é escala, não é especulação e não é crescimento. Ou pelo menos não deveria ser.
E os terapeutas nas redes sociais?
Os terapeutas nas redes sociais, espero, em sua maioria, precisam fazer esse aviso de que pode ser terapeutizante recorrer a esse recurso. Mas, na minha visão, talvez um pouco narcísica, pelo argumento que você trouxe, o setting, a transferência, são imaculados e precisam ser exercidos por humanos. Sobretudo porque o caminho que a gente está vendo se desenvolver é esse caminho muito positivo e que é muito parecido com a psicologia positivista que sequestrou a cultura de massa. Só que uma análise também é sobre exercitar a nossa capacidade negativa. Ou seja, é a gente ser capaz de existir na incerteza, no mistério, na dúvida. A capacidade negativa de conter a ansiedade diante do desconhecido e não necessariamente agir movido por ela. É esperar o momento de interferir e não ter uma probabilidade do melhor momento de interferir. Uma análise sem erros não é uma análise. Uma análise só afirmativa, só acolhedora, sem nenhum tipo de furo ou desamparo, eu não penso como análise. Porque, de novo, sem a nossa capacidade negativa, a gente não consegue suportar os abismos de angústia da vida.
Eu concordo, André. Tô te provocando aqui para fazer você falar essas coisas brilhantes.
Eu tô adorando.
Tem um ponto que é interessante, assim, que é a história das questões. A gente vê muito essa discussão de que... E esses termos são tão da psicanálise, né? Questões, demandas, busca por respostas, resoluções. Porque a base da inteligência artificial é ser responsivo às nossas demandas, né? Aos nossos pedidos, assim. E a gente vem fazendo isso há muito tempo com outras tecnologias. Mas no nível que a gente está agora, você precisa ter um repertório para conseguir fazer boas perguntas, né? E dar bons comandos.
Uhum.
Que é a história dos engenheiros de prompts, que é saber criar os melhores comandos. Então, chegar em boas perguntas para poder fazer associações, interpretações, é um pouco como na análise. Conseguir saber formular e articular a melhor questão. Isso é o mais importante. Talvez a resposta que vem ali seja insuficiente. Assim como o analista pode ser insuficiente.
Uhum.
Até porque o analista, se ele for fazer o trabalho bem feito, ele não vai responder. Ele vai deixar o próprio analisando formular essa resposta. Então, eu vejo aí que tem um exercício nessa interação que nos ajuda a pensar melhor nas nossas questões.
É, talvez a minha grande tese, Lucas, é na nossa pergunta sobre existe um inconsciente artificial, é a gente apostar mais no inconsciente do que no artificial. Você sabe que o Bion constrói uma visão muito interessante de, no lugar de consciente e inconsciente, ele pensa um pouco mais no finito e no infinito. O inconsciente sendo esse lugar das relações e das construções infinitas, como um infinito que habita todos nós. E aí tem uma frase super famosa do Bion que todo mundo usa bastante, que é, antes de uma conferência super importante que ele fez, ele abriu a conferência dizendo, eu estou muito curioso para saber o que eu vou falar hoje. Então, a comunicação e a linguagem, de uma forma geral, são esses espaços em que a gente exerce o nosso infamiliar, que foi o termo do Freud que você foi buscar lá no começo. Eu olho com bastante desconfiança, mas não desprezo, e nem arrogância, que são mecanismos de defesa, toda essa conversa sobre probabilidade e otimização que vem através desses recursos. Eu sou otimista no sentido de que a gente pode, a gente deve se abrir para essas possibilidades. E aí, assim, tem muitas comparações rolando entre inteligência artificial e a bomba atômica. O que já é um sinal amarelo, se não vermelho, no sentido de... Uau, por que o nosso imaginário coletivo está indo para lá? Mas a boa notícia, eu também penso, é que a gente não tem uma detonação nuclear com um alvo humano nos últimos 80 anos. Porque, claro, esse medo do holocausto nuclear causou um pânico moral, mas a gente também fez muito trabalho como humanidade. Muitos líderes mundiais ultrapassaram as suas divisões e limitações geográficas e sociais para formar acordos, para aliviar tensões, intervir no uso dessas armas, para, de alguma forma, regulamentar. E eu penso que é isso, a civilização castra, e a gente tem que criar ferramentas de contenção também. Senão a gente não tem continente, senão é tudo muito louco. E eu fico pensando em todos esses movimentos que a gente foi listando exatamente como um flerte que a gente vai desenvolvendo com a loucura, de alguma forma.
É, eu gosto disso que você falou sobre a linguagem, o quanto a gente pode ficar mais atento às sutilezas na linguagem. Isso é tão importante assim, e a inteligência artificial, acredito que não chega tanto lá. Chega um pouco, mas não tanto. É aquela coisa de uma palavra que a gente usa um pouco diferente, ou um tom de voz, a pausa, uma respiração diferente, um corpo, inclusive, que se mexe diferente. Meio a história do objeto A, sabe? Então tudo isso é muito humano e tão importante. Talvez a gente passe a ficar mais atento a essas características da linguagem e dos enunciados, fique até mais preparado e treinado para analisar as matizes dos discursos.
E treina a nossa capacidade crítica nesse sentido, de conseguir pensar nos enunciados, em quem está enunciando e para onde está tentando nos levar. Eu fico pensando em todos esses conceitos e movimentos que a gente foi listando numa espécie de eixo bioniano. Você sabe que o Bion pega a teoria das posições da Melanie Klein, posição depressiva, posição esquizoparanoide, e expande esse raciocínio para a gente pensar numa alternância contínua entre essas posições, num eixo mesmo. Como se a gente tivesse movimentos de separação, cisão, fragmentação e ruptura, e momentos de integração, nos quais a gente vai tolerando melhor a ambivalência ou os paradoxos, que é algo que a gente teceu ao longo de todo esse episódio. Então dá pra gente pensar nessas vibes e nessas reações que a gente tem à inteligência artificial como um todo, um pouco nesse eixo. Por exemplo, o maravilhamento que nos deixa num estado até um pouco mais maníaco, ou mesmo como o catastroficismo empurra a gente para essa posição ou para esse estado esquizoparanoide. Paranoia foi uma palavra que você usou bastante quando a gente estava falando disso. Nesses movimentos, a gente vai tirando um pouco a ambivalência e a crítica de cena, tomando esses cenários como apenas positivo ou apenas negativo. E para nós, talvez a grande questão seja exatamente essa que você muito bem descreveu. Como a gente consegue integrar um pouco mais as coisas, assumir visões que sejam nem tão deslumbradas e nem tão niilistas, porque a gente merece mais que isso.
Então vamos parar por aqui e a gente conclui sem concluir muito e vamos seguir elaborando.
Joga lá no chat GPT, vê o que ele te diz.
Até a próxima.
Seguimos pensando. Até mais.
Tchau.